Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. O presidente Jair Bolsonaro tem certeza que deve ser alvo de inquéritos com o objetivo de levá-lo à prisão caso perca as eleições. Ele acredita também que os seus filhos podem se tornar alvos mais fáceis caso deixe a presidência da República. A fala é repetida a diversos interlocutores em Brasília. A coluna de Mônica Bergamo, no jornal Folha de São Paulo, ouviu políticos e autoridades que conversaram com Bolsonaro nos últimos dias. O presidente vem dizendo que vai reagir e que não será detido com facilidade. Ao discursar no 7 de setembro do ano passado, em um ato na Avenida Paulista, Bolsonaro já tinha declarado que nunca seria preso. A afirmação foi repetida em maio deste ano, em um evento em São Paulo. Lula e Michel Temer foram presos depois de deixarem o mandato de presidente. O petista chegou a ficar 580 dias na prisão. Já Temer, que foi conduzido duas vezes às celas, acabou solto em menos de 10 dias. E quem comenta sobre a prisão ou não de Bolsonaro, caso ele deixe a presidência, é o nosso colunista de política, que está de volta de férias, Josias de Souza.
Não se vislumbra a perspectiva de o presidente ficar muito tempo na cadeia, porque os acordos que se firmaram durante o governo dele transformaram essa perspectiva em algo remoto. Mas a possibilidade de o Bolsonaro ser preso, essa perspectiva é real. O nó desse novo dilema que assedia a democracia brasileira não é o medo do Bolsonaro de ser preso. A questão é saber como as instituições vão reagir à tentativa do presidente de obter uma imunidade preventiva, caso se confirme a sua derrota nas eleições presidenciais. Prepostos do Bolsonaro percorrem os bastidores de Brasília como patrocinadores de uma articulação mal cheirosa para obter uma solução qualquer que ofereça ao presidente uma garantia de impunidade que consolidaria o Brasil como uma reles subdemocracia a caminho do naufrágio.
O candidato à reeleição à presidência da República, Jair Bolsonaro, foi sorteado pela produção do Jornal Nacional da TV Globo como primeiro entrevistado ao vivo na série com os candidatos ao Palácio do Planalto. A participação do presidente está prevista para 22 de agosto, uma segunda-feira. Na sequência, viriam André Janones, no dia 23, Ciro Gomes, no dia 24, Lula, 25 e Simone Tebet, 26. As entrevistas terão duração de 40 minutos e serão conduzidas pela dupla de apresentadores, William Bonner e Renata Vasconcelos. Com histórico de atritos com a TV Globo, Bolsonaro ainda avalia se vai participar ou não do programa. A emissora pediu uma resposta até esta quinta-feira. Josias de Souza fala sobre a importância da participação dos candidatos nas entrevistas e também nos debates.
Num mundo lógico, o Bolsonaro deveria aceitar todos os convites para entrevistas, para sabatinas, para os debates. Por quê? Porque ele está em desvantagem nas pesquisas. Então, ele precisa se expor para corrigir essa desvantagem, para tentar recuperar terreno. Mas o Bolsonaro não vive num mundo lógico e ele tem sempre um receio de se expor em eventos como esse. Então, é improvável que ele aceite o convite, sobretudo se for mantida essa data de quinta-feira. Mas, como disse, no mundo lógico, ele deveria aceitar. Mas como o Bolsonaro não é um personagem lógico, é improvável que ele aceite.
Termina hoje o prazo para que os municípios enviem os dados sobre motoristas de táxis que poderão receber o auxílio taxista até o final do ano. A data final era 31 de julho. Com a prorrogação no Ministério do Trabalho, os municípios devem realizar o cadastro até às 7 horas da noite no portal criado pela pasta. A extensão do prazo não altera o calendário de pagamento. A primeira e a segunda parcelas serão depositadas em 16 de agosto. Está previsto o pagamento de até 6 parcelas, de até R$ 1.000 cada, dependendo do total de taxistas que poderão receber o benefício. Neste primeiro momento, segundo o Ministério, não há necessidade de qualquer ação por parte dos taxistas. O valor total do programa, instituído pela PEC dos Auxílios, é de R$ 2 bilhões. A Fundação CEPERJ determinou a suspensão por um mês das atividades da Casa do Trabalhador, projeto com a maior quantidade de cargos secretos do governo Cláudio Castro, no Rio de Janeiro. Uma auditoria deverá analisar irregularidades, principalmente na contratação de profissionais. A medida foi tomada após uma reportagem do UOL mostrar que as unidades do programa são dominadas por pré-candidatos a deputado federal e estadual. A Casa do Trabalhador tinha uma projeção total de gastos de 301 milhões de reais este ano para a contratação de 9 mil funcionários sem publicação no Diário Oficial ou transparência em qualquer outro documento público. Só neste ano, até julho, os contratados por meio de cargos secretos sacaram mais de 226 milhões de reais em dinheiro nos bancos Bradesco, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro. Os promotores afirmam que os saques em espécie são um procedimento que afronta as mais comezinhas regras de prevenção à lavagem de dinheiro. O Supremo Tribunal Federal decidiu que são improcedentes as ações contra leis estaduais de Minas Gerais, Pará, Amapá, que criaram taxas de fiscalização de recursos minerários. Por maioria de votos, os ministros consideraram que a criação da cobrança é constitucional. Nas ações protocoladas no STF há 10 anos, a Confederação Nacional da Indústria argumentou que os estados invadiram competência do governo federal ao criarem as taxas. Além disso, as cobranças teriam caráter confiscatório, por apresentarem características de imposto segundo a entidade. Os governos estaduais, por sua vez, alegaram que a cobrança é necessária para fiscalizar a atividade de mineradoras e evitar desastres naturais. A Amazônia brasileira registrou 5.373 incêndios florestais em julho, 8% a mais do que no mesmo período do ano passado, de acordo com o INPE, que monitora os biomas do Brasil por meio de satélites. O número de fontes de calor mais do que dobrou em relação a junho, quando foram registrados 2.562 pontos. Segundo o INPE, o número de incêndios acumulados nos primeiros 7 meses do ano subiu 13% em comparação ao mesmo período de 2021. O corpo do empresário João Paulo Diniz foi sepultado nesta segunda-feira em São Paulo. Amigos como o apresentador Luciano Huck, a cantora Vanessa Camargo e o presidente do São Paulo Futebol Clube, Júlio Casares, além de familiares, prestaram as últimas homenagens ao empresário. João Paulo morreu no domingo, aos 58 anos, em Paraty. A suspeita é que ele tenha tido um infarte. O pai dele, o empresário Abílio Diniz, publicou um texto de despedida, afirmando que é o golpe mais duro que ele já recebeu da vida e que está completamente sem chão. No livro Caminhos e Escolhas, O Equilíbrio para uma Vida Mais Feliz, publicado em 2004 por Abílio, o cardiologista Bernardino Tranchesi contou que João Paulo foi diagnosticado com uma doença que o impediu, temporariamente, de realizar qualquer atividade física. Na ocasião, o especialista fez um alerta sobre o risco de um ataque fulminante. Pesquisa Datafolha revela que 6 em cada 10 eleitores brasileiros não se lembram do nome do deputado federal ou do senador que votaram em 2018. 64% dos brasileiros não lembram em quem votaram. O levantamento do Datafolha mostra ainda que entre aqueles que sabem quem votou, mais de um terço não acompanha o trabalho do parlamentar eleito. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.